mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tintim.
Escuta aqui, ô Fábio. Que tal se dessemos sair desta noite, hein? De qualquer maneira, sua esposa está em Petrópolis.
Não, por isso, eu não quero que Dalva tenha motivos para brigar comigo.
Ora, de qualquer maneira, as mulheres brigam sempre. Vamos passar o resto da noite numa boate. Não é uma grande ideia?
Pois é. Será muito melhor do que ficarmos aqui dentro bebendo e olhando uns para a cara dos outros.
Nada disso. Você e Cássio são solteiros, mas eu...
Mas afinal de contas, só porque se casou, você não pode ter virado
meu louco, mundo. Eu não quero que...
Peraí, aí vem empregada.
Patrão, o gelo do refrigerador acabou.
Dentro nós vamos arranjar mais gelo, hein?
Se o senhor quiser, eu dou um pulo ao botequim da esquina. Eu posso comprar uma pedra de gelo.
Ah, boa ideia, caçula. Toma o dinheiro.
Sim, senhor. Não demoro nem 5 minutos.
Vai. Manda ele pressa, hein? De quem é este copo aqui, hein?
Ah, é seu mesmo?
Meu?
É, você é canhoto e por
é
isso
eu
tô
com
o copo desse lado. O meu está aqui, ó. Vamos lá.
Tintim.
Eu vou esperar que o empregado traga o gelo.
O esquente é horrível, sabe?
É, fala em horrível. O que é que vocês me dizem dos negócios?
Não, vamos parar o negócio só.
Que coisa.
Quem vem aí?
Boa noite, rapaz.
Boa noite. Você aqui? Como teve coragem de entrar em minha casa?
Não se aborreça, Fábio. Sua empregada saiu pelos fundos e deixou a porta aberta. Por isso eu fui entrando. Eu sei que a sua esposa está fora. Podemos conversar como bons
amigos. Eu não quero conversa com você. Pra mim chega.
Você se esquece de uma coisa, rapaz. Ainda não me pagou a cota deste mês.
Sim?
Eu teria um grande desgosto se fosse obrigado a mostrar aquela fotografia à sua querida esposa, não é?
Que negócio é esse, Fábio? Chantagem?
Sim, Cássio.
Esse patife está me extorquindo dinheiro há 6 meses. Mas eu estou resolvido a não pagar mais nada.
Sua esposa é rica, você gosta muito dela. Seja razoável. Vim buscar a nova mensalidade. Vamos. Falta apenas 4 meses para que eu lhe devolva o negativo.
Escuta aqui, vá dando pira ou arrisca-se a levar os bofetões.
Não fiquem nervosos, rapaz. O negativo não está comigo. E esta bengala é bastante grossa e pesada. E se me tocarem... Eu lhes dou umas boas bengaladas.
Isso é comigo, ô patife?
Não se metam, vocês. Meu negócio é apenas com o Fábio. Ou ele me paga...
O Fábio já disse que não vai pagar mais nada. Deu fora daqui.
Não empurra, não vai pagar.
Calma, não faça escândalo. Vamos tomar a bengala.
Venha. Quem se atreve?
O primeiro que se aproximar, eu arrebento a cabeça.
Miserável. Sai da minha casa.
Deixa ele comigo. Cara,
Não, larga a bengala, companheiro. Não faça isso.
Pare com isso, você vai matá-lo, pare!
Nossa senhora! Será que... Arrebentar.
Isso que você fez, companheiro?
Você o matou?
Eu?
Você o matou com essa bengala?
Ué...
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Cadáver que Desapareceu. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
senhor matou, companheiro?
O que vamos fazer agora?
Ué, não sei, Fábio. Foi legítima defesa,
mas... Será difícil convencer alguém que tenha sido legítima defesa.
Mas... Ele está morto mesmo?
Peraí. Ih, tá assim, ó. Veja o rosto dele. Tá ficando cor de cera. Ih, o sangue.
Logo na minha casa, isso é o fim. Que a Dalva não vai dizer.
Calma. Ninguém sabe de nada. Não podemos deixá-lo nessa enrascada. Temos que dar um jeito, né?
Pensar até que fui eu que me matou.
Céu.
Era eu que tinha motivos para isso. Ninguém vai acreditar que foi você.
Bem, não interessa saber se foi você, se fui eu ou o Brício. Todos nós estamos no mesmo barco e...
Tá sem razão. Não interessa saber quem foi o assassino. Todos nós temos uma parte da culpa. E temos que nos salvar juntos, né?
Salvar como?
Salvar juntos.
Podemos fazer desaparecer esse cadáver.
Mas quem sabe?
Pois é. Se conseguirmos fazer desaparecer o corpo, nunca seremos acusados.
É.
Não há crime onde não há cadáver. E a polícia precisa de provas.
Estou tocando a campainha da frente.
Será estas horas, meu Deus?
Temos que fazer alguma coisa. É perigoso sair com ele pelos fundos, pois a empregada deve estar voltando do botequim.
O sofá vermelho é oco por dentro. Levantando a tampa, tem um espaço para guardar roupas. E, se não me engano, está vazio.
Ah, ótimo, mano. Vamos meter no sofá, então.
Vamos. Príncipe, ajuda aqui. Aqui, segura pelos pés, que eu seguro pelos braços. Vamos, faz. Abra a tampa do sofá. Você, Fábio. Abra a tampa do sofá, Fábio.
Pronto.
Eu já abri. Pode jogar lá aí dentro.
A bengala também. Depressa.
Ai, meu Deus do céu. Pronto.
Ai,
o sangue não chegou a manchar o tapete. Graças a Deus, ninguém notará nada.
Vai abrir a porta, Cássio. Não fique nervoso. Calma. Afinal de contas, ainda não pode ser a polícia, né?
O que será? Mas tá demorando, hein?
Sou eu, querido. Por que demoraram tanto a abrir a porta?
Dalva, você voltou de Petrópolis?
É, meu bem. Eu fiquei com saudades. Resolvi regressar hoje mesmo. Não me dá nem um beijinho?
Desculpe, eu não esperava.
Ah, santo Deus, você está cheirando a bebida.
Eu convidei dois amigos para vir aqui esta noite.
Já esperava. Brício e Cássio, não é? Vocês não perderam tempo, hein? Olha, abre a minha mala, querido. Vamos entrar.
Cássio, veja quem é. Que agradável surpresa.
Ah, olá, juventude transviada. Foi só eu subir para Petrópolis e vocês já estavam se preparando para roubar o meu marido, não é?
Não, nem diga isso, né, Dalva? Nós estávamos bebendo honestamente uns goles de uísque, né? Mas nós já vamos embora, não é verdade, Rodrigo?
São 11h30, né? Ih, menino, eu tenho que dormir cedo. Vamos andar, vamos.
Espere. Eu não sei.
Que tem, Fábio? Parece assustado. O que aconteceu?
Nada não. Eu estou bem.
Onde está a Cacilda? Você a dispensou esta noite?
Não. Foi comprar gelo. Ela não deve demorar.
Sim.
Olha, Fábio, o último gole esta noite, hein?
Sim.
Pega o seu copo aí.
Sim.
A Dalva não bebe, mas vamos brindar a sua saúde.
Ora, tinti, companheiro. Por todos e todos por um.
Tinti. Vamos tinti. Amanhã nos encontraremos no ponto, a hora de costume, hein? Pra discutir aquele negócio. Tá certo, Fábio?
Está certo. Amanhã no ponto de costume.
É, lá, hein? Dá licença.
Com licença. Aqui está o gelo. Dona Dalva.
Cacilda, acabei de chegar de Petrópolis. Leve a mala para cima.
Ah, sim, senhora.
O que você está olhando? Procura alguma coisa?
Não, senhora. É que eu ia saindo e passou por mim um homem mal encarado com uma bengala. Eu pensei que tivesse entrado aqui.
Não, Cacilda. Aqui não entrou ninguém, não.
Não?
Você deve ter sonhado, né? Nós não vimos nenhum homem de bengala.
Pensei ter ouvido um barulho. Deve ter sido o relógio. 2 horas? Vou dormir outra vez. O que é isso? São passos no corredor. É, eu tenho a certeza de que são passos.
Quem está aí? É o senhor, patrão?
Alguém entrou no palacete pelos fundos e agora tornou a sair. Ah, pode ser um ladrão.
Quem está aí? Respondam e o grito. Patrão! Dona Dalva! Entrou um ladrão no palacete!
O que você viu?
Eu não vi nada não, patrão, mas eu ouvi os passos no corredor que dá para a porta dos fundos. Eu tenho a certeza de que entrou alguém no palacete. Entrou e tornou a sair.
Entrou e tornou a sair?
É, senhora.
Nossa senhora, então é um ladrão. Ele deve ter carregado a frataria.
Não fique nervosa, querida. Pode ter sido engano da empregada.
Não foi engano não, patrão. Olha aqui a porta dos fundos, como está fechada apenas com um trigole. E eu tenho a certeza de que fechei com a chave antes de deitar. E não foi só por isso, não, senhor. Antes do senhor e a dona Dalva descerem, eu ouvi o barulho de um automóvel lá fora, nos fundos do palacete. O ladrão veio de automóvel.
Oh, venha, Fábio. Vamos ver se não roubaram nada da sala.
Sim, sim, vamos.
Ai, que medo.
Não falta nada. Os móveis nem sequer foram abertos.
É. O ladrão não teve tempo de roubar a prataria.
Ah, pelo jeito roubou apenas uma toalha.
Toalha?
É, sim, senhor. Uma toalha de banho que eu deixei pendurada na copa. Agora eu fui ver e não está mais. É a única coisa que falta.
Ele ainda pode estar escondido aqui dentro.
Ai, não me diga isso não, dona Dalva. Eu estou toda arrepiada. Ai,
onde é que ele poderia se esconder? Ah. Eu já olhei atrás da porta, não tem nada.
Isso, não há ninguém aqui dentro.
Espere. Quem sabe se ele se escondeu debaixo da mesa? Deixa ver. Não, não está. Ou então... Sim, ele dentro. Ele pode estar escondido dentro do sofá.
Vamos subir, Dal. Vamos. Espere, espere. Não abra a tampa do sofá. Não abra.
Ora, por que não, Fábio? Pois vou abrir agora mesmo.
Ai, graças a Deus. Não há nada aí dentro. Ai, meu
Deus. Sim, é verdade. Está vazio. O ladrão foi-se embora. Não há nada dentro do sofá.
Alô, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
É, vocês chegaram cedo,
né? É. Oh, estávamos à sua espera, Fábio.
Onde está o cadáver?
Deve estar onde pusemos ontem à noite.
Não brinque comigo.
É.
Qual de vocês dois foi esta madrugada em minha casa, entrou pelos fundos e carregou o corpo?
É?
O quê? O corpo desapareceu?
Sim, alguém entrou no palacete pelos fundos e levou o cadáver.
Não.
Foi você, não foi, Carlos?
Eu não, eu juro que não. Olha, esta madrugada eu não saí de casa.
Aí.
Então foi o Brício. Foi você, companheiro.
Eu? O que é isso, rapaz? Eu dou a minha palavra, a palavra de que não carreguei nenhum cadáver nas costas.
Não é possível.
Olha essa.
Só nós três sabíamos.
Eu não.
Só nós três estávamos na sala.
Olha, pois se é. O corpo desapareceu do sofá, é sinal que mais alguém descobriu o crime. Mas não faz sentido.
Coisa.
Por que esconder um cadáver sem nos acusar do crime? Ou será
olha,
que...
Olha aqui. Talvez aquele chantagista tivesse um cúmplice esperando por ele lá fora. Ele esperou até de madrugada e vendo que ele não saía, entrou para banhar o corpo.
É, a chantagem vai continuar. E agora por um motivo mais grave.
Que diabo de fotografia era aquela que o morto tinha em seu poder?
Uma história vulgar, Cássio. Ano passado, quando minha esposa foi à Europa tratar de herança, eu me senti muito só e certa noite fui até uma boate. Conheci uma bailarina muito interessante, chamada Rosa de Ouro. Conversamos e ela me convidou para tomar um drink em seu apartamento. Aí aconteceu o diabo. Estávamos bebendo distraídos quando apareceu um fotógrafo e bateu a chapa.
Puxa.
Desconhece o processo, né?
E quanto foi que ele pediu para mandar uma cópia do retrato à sua esposa?
100 mil cruzeiros.
Sim?
Eu combinei pagar 10 mil mensalmente. Cheguei a pagar 60 mil cruzeiros. Se eu terminasse o pagamento, ele me devolveria o negativo. Mas agora...
Agora é o diabo. Quem teria ido buscar o corpo em sua casa? Não foi ninguém da polícia, porque senão você já estaria em cana, né?
Sou capaz de mandar o cadáver para a polícia. O que, nós vamos fazer?
Sei lá.
Enterrar o corpo no quintal esta noite.
Peraí. Ah, é uma ideia.
É?
É. Quem sabe se o corpo não estará enterrado no seu quintal? Quem sabe se você não é sonâmbulo e não foi você?
Não, Brício, não
fui
eu.
Você
é, mas não custa verificar. Dava saiu de casa. Vamos dar uma busca no quintal do palacete.
É, boa ideia, vamos. Eu levo vocês no carro. Examinei a terra em todos os lugares e não encontrei nenhuma sepultura. Olha, aqui neste quintal não há nenhum cadáver, não.
Eu encontrei essa toalha suja.
Ih, achou?
É. Você a conhece, Fábio?
Sim, sim. É uma de nossas toalhas de banho. Onde estava, hein?
Ali, ó, perto do porão dos fundos. Parece que alguém a jogou fora, né?
Ih, rapaz, olha aí, tem manchas de sangue. Se carregar o cadáver dentro dela... O serviço foi feito por mais de uma pessoa, hein? Mas quem, santo Deus, quem teria feito isso?
E onde estará o cadáver?
Sei lá, meu Deus.
Não compreende. Nunca teremos paz de espírito enquanto não encontrarmos. Temos que procurá-lo. Bom dia, companheiro.
Bom dia.
Alguma novidade nos jornais?
Nada, Cássio. Nem ontem, nem hoje.
Destarou o corpo, meu Deus. E a fotografia?
A fotografia? Tem razão.
O chantagista disse que não tinha o negativo, mas devia estar com alguma cópia.
É o diabo. Essa fotografia pode aparecer e complicar ainda mais as coisas.
Eu estarei perdido, Cássio. Talva jamais me perdoará. Você sabe como é minha esposa? Filha de papai rico, toda cheia de coisinhas. Nós precisamos descobrir a pista do morto. Precisamos procurar o retrato negativo e destruí-lo.
Calma, calma, calma. Vamos usar a cabeça. Escuta aqui. Você não sabe onde é que ele morava?
O chantagista? Não sei. O nome dele era Alberto Jacques.
É difícil.
Uma vez me disse que morava numa pensão na Tijuca, mas não me deu um endereço certo. Não.
Uma pensão na Tijuca? Não é muito mais. Mas já é alguma coisa, vocês não acham? Olha, antes de mais nada, vamos telefonar para todas as pensões da Tijuca, né?
Melhor é desistir, Cássio. Encontramos a pista do miserável. O bairro é muito grande. Sabe-se lá onde é que ele estava morando?
Talvez numa pensão fuleira, com um nome trocado. É isso mesmo. Vai ver que ele estava com outro nome.
Vamos fazer, meu Deus. Vai acabar por descobrir tudo. Essa noite andou me fazendo uma porção de perguntas.
Ô, rapaz, você aguenta a mão. Não entrega os pontos, hein?
É claro. Ninguém pode provar coisa alguma enquanto o cadáver não aparecer.
Isso.
É, claro. Para todos os efeitos, um novo crime. Mas não há dúvida de que precisamos procurar o corpo. Ah. Para fazê-lo sumir de uma vez, não é?
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, o cadáver que desapareceu.
Afinal de contas, o que é que você tem? Há dois dias que não come, não dorme direito. O que aconteceu? Por que você anda tão esquisito ultimamente?
Não é nada, não. São os negócios. Minha sociedade com o Brício não vai bem. Ele está gastando muito.
Mas se é por causa de dinheiro, não se preocupe. Você sabe que eu tenho mais dinheiro do que mereço. E o que é meu é seu. Nós casamos em regime de comunhão de bens. Vamos, coma alguma coisa.
Não, Dalva, sinceramente, eu não tenho apetite, não.
Com licença, patrão. O carteiro acaba de chegar e trouxe esta carta.
O carteiro?
É, senhor.
Mas eu não ouvi a campainha.
Ah, deixa eu ver, querido, o envelope é enorme. Será, hein?
Não, Dalva, só um negócio, não interessa a você. Depois eu...
Ah, está com mistérios, Fábio? Está escondendo alguma coisa de mim?
Desculpe, querida. Se você quiser, pode abrir o envelope. Pela aparência, eu diria que contém uma fotografia.
Com licença. Vou voltar para a cozinha.
Vamos ver o que é. Agora eu sou curiosa.
Ai, Deus tenha pena de mim.
Ah, um retrato e um negativo. O que significa isso, Fábio? Você e outra mulher? Quem é essa mulher?
Essa mulher é a Rosa de Ouro. Uma bailarina que... É uma história muito comprida, Dalva. Eu sei que você jamais vai me perdoar.
Ah, essa aqui é a tal bailarina com quem você se encontrou numa boate quando eu estive na Europa? É, alguém me contou.
Alguém lhe contou? Ah,
sim, Fábio. Há muito tempo que eu sabia da sua aventura, mas eu não liguei. Eu sou uma mulher que confia em si mesma e sei que vale mais do que qualquer bailarina. Pelo menos para meu marido.
Mas, Dalva, o caso é que...
Alguém se aproveitou de sua fraqueza para bater uma fotografia destinada... isso parece chantagem.
Seis meses que eu pagava ao patife que bateu essa fotografia.
Oh, Fábio.
Eu não queria que você viesse saber e me desprezasse.
Mas se você confiasse em mim como eu confio em você, nada disso aconteceria. Nós dois juntos teríamos rido na cara do chantagista. Mas eu espero que esta...
Olha, estou chamando Brasília,
Por causa disso, já aconteceu uma coisa pior.
Coisa pior? Imagino. É por isso que você anda tão esquisito. O que foi que aconteceu?
O chantagista esteve aqui na noite de sábado e um de nós o matou.
O que você está dizendo? Mataram-no? Como?
A própria bengala que ele trazia. Uma porção de golpes na cabeça. Depois metemos o cadáver dentro do sofá, mas de madrugada já não estava mais.
Fábio.
Foi uma complicação dos demônios.
Mas... agora fui eu que perdeu o apetite. Vocês, você, Cássio e Brício mataram o chantagista daquela noite? Mas então...
Eu não sei quem foi que entrou no palacete e carregou o corpo. Agora alguém me envia o negativo da fotografia, essas três cópias. E não me pede dinheiro nem nada. Você compreende alguma coisa?
Quem quer que tenha levado o cadáver era a pessoa de bem. Devolveu-lhe as provas da chantagem. Mas quem teria sido? E onde estará agora o corpo do homem? Você precisa ir à polícia,
não,
Fábio.
Não, nunca. Não fui eu quem matou o patife. Mas foi um dos meus amigos, eu não posso acusar.
Mas a polícia acabará sabendo de tudo, então será pior.
Não, Dalva. Vamos pôr uma pedra em cima do assunto. Agora acredito que o cadáver não vai aparecer mais. E sem cadáver não há crime. A todos os efeitos, nós não matamos ninguém.
Com licença. Estou procurando o inspetor Santos. Mandaram-me aqui ao Departamento de Polícia Judiciária.
Eu sou o inspetor Santos, senhorita. Sente-se. De que se trata?
Senhora, o meu nome é Rosa de Ouro. Eu sou bailarina.
Uhum.
Trata-se de meu marido, inspetor. Alberto Jacques. Trago aqui uma fotografia dele. O meu marido desapareceu.
Desapareceu?
Sim, senhor. Eu procurei a delegacia e me disseram que talvez o senhor se interessasse pelo caso. Na minha opinião, o Alberto foi assassinado.
A senhora tem razões para suspeitar de um crime?
Inspetor, o Alberto não era boa coisa. Vivia de chantagem. Agora que ele morreu, eu posso contar tudo. Eu não falei antes porque eu tinha medo. Eu era bailarina e modelo profissional quando ele me conheceu há 5 anos.
Modelo profissional?
Sim, senhor. Não reparou como eu me pareço com Maria Antonieta? Um artista que faz figuras de cera para o museu da cidade já me usou como modelo da Rainha da França. Era um trabalho honesto como um outro qualquer. Mas eu conheci Alberto Jacques e tudo mudou. Ele me conquistou o coração e me fez sua cúmplice. No princípio, eu tentei me rebelar, mas eu gostava tanto dele. Ultimamente, tivemos diversas brigas e olha o meu braço. Na semana passada, ele quase me quebrou o braço. Era muito violento e sabia usar a bengala.
Mas agora o seu marido desapareceu. E a senhora pensa que o mataram?
Pois é. Ele tem muitos inimigos, claro. Principalmente as vítimas de suas chantagens. Acho que alguma de suas vítimas o matou na noite do sábado passado. Nunca mais apareceu e depois daquela noite...
Mas não suspeita de ninguém em especial?
Não, 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 senhor. Isto é, havia um rapaz casado há pouco tempo que não tinha pago a mensalidade da chantagem. Um tal senhor Fábio, que mora num palacete granfino na Zona Sul. Sábado à noite, o meu marido disse que ia lá cobrar o dinheiro. Saiu e não voltou mais.
Compreendo, é uma pista. E quanto às fotografias?
Não existe mais nenhuma. Ontem, ao compreender que Alberto não existe mais, eu devolvi todos os negativos aos seus donos, né, inspetor? Uhum. Eu não sou uma chantagista, inspetor. E se posei para o retrato, fui forçada. Eu tinha medo e... O senhor vai me prender por causa disso?
Não poderei prendê-la enquanto não apurar a história ou receber uma denúncia contra você. Mas se seu marido foi assassinado... Muito bem, onde está o cadáver?
Ora, inspetor, com certeza eles esconderam o corpo. O senhor terá que procurá-lo.
Tem razão, vamos tratar disso. Mas você terá que ficar sob observação.
Sim, sim.
Dê-me o seu endereço. Amanhã talvez eu lhe diga alguma coisa de positivo sobre a morte de seu marido.
Parece-me que já ouvi falar nesse nome, Alberto Jacques, mas eu não sei quem é.
Pense bem, senhor Fábio. Se quiser falar comigo em particular...
Não, inspetor, não existem segredos entre meu marido e eu. Pode falar na minha presença. Alberto Jacques era um chantagista que explorava meu marido por causa de uma fotografia. Mas ele nos devolveu o negativo e nós o destruímos. Portanto, esse assunto está encerrado.
Acontece que o senhor Alberto Jacques desapareceu na noite de sábado, justamente depois de visitar este palacete.
O senhor tem provas de que ele esteve aqui?
Não, não, ainda não, mas suponho que tem estado. Pelo menos saiu da pensão onde morava com o propósito de lhes fazer uma visita.
Bem, parece que ele esteve aqui realmente, mas saiu de novo. Aquele patife esteve aqui, eu lhe paguei, ele saiu. Saiu e não voltou mais.
Senhor Fábio, o senhor está suando muito. Está nervoso?
Eu sou um pouco nervoso. Esse assunto é muito sórdido.
O senhor duvida da palavra de meu marido, inspetor? Se quiser, pode revistar o palacete. Pensa que nós estamos escondendo o cadáver?
Cadáver? Mas eu ainda não falei nenhum cadáver.
Mas pelo jeito parece que o senhor acredita num crime. Pois fique sabendo que nós não somos assassinos. Se tivéssemos feito alguma coisa, nós...
Em legítima defesa, sim. Pois só poderia ter sido legítima defesa. Disseram-me que a vítima era um elemento perigoso e usava uma bengala.
Eu não sei de nada, inspetor. Eu não matei. Eu juro que não matei.
Permita-me que dê uma olhada dentro deste sofá.
Dentro do sofá?
É.
Sim, certamente. Não há nada aí dentro.
No entanto, talvez tenha havido. Repare, senhor Fábio. Há pequenos salpicos de sangue no tecido do sofá. O senhor não notou antes, devido à sua cor vermelha da forração? Hein? Vamos ver. Onde está o corpo?
Eu não sei, inspetor. Alguém carregou o corpo de dentro do sofá.
Então foi essa a história. Alguém entrou aqui às 2 horas da madrugada e carregou o cadáver num automóvel.
Sim, inspetor. Eu juro que é verdade.
Qual dos seus dois amigos vibrou os golpes na cabeça do homem?
Prenda-me se achar justo, mas eu não vou denunciar o assassino. Se quiser, descubra qual dos dois o matou.
É o que eu vou fazer, senhor Fábio. Mas antes disso, eu preciso procurar o cadáver. Enquanto não encontrar o corpo, não poderei acusá-los do crime. A propósito, que papel representou a sua empregada na história?
A Cacilda não tem nada a ver com a história. Ela estava ausente quando um de nós matou o chantagista.
Apesar disso, antes de me retirar, eu vou trocar 2 palavras com ela. Tenho a impressão de que Cacilda poderá me ajudar bastante.
Cacilda?
O senhor está enganado, inspetor. Meu nome é Cacilda mesmo.
E nunca esteve presa? Ótimo. Eu quero apenas as suas impressões digitais.
As minhas impressões digitais? Mas... se eu... Está bem, inspetor. É verdade, sim. O senhor tem boa memória. Há 8 anos eu era uma ladra. Estive presa e paguei os meus pecados. Mas desde...
Calma,
desculpe. Olha, desde então eu sempre tenho vivido honestamente.
Eu acredito, Cacilda. Nestes últimos anos não ouvimos falar de você. Portanto, eu não vou prendê-la nem denunciá-la, seus patrões. Continue sempre agindo honestamente e nunca mais será incomodada pela polícia.
Sim,
pelo contrário...
Pelo contrário?
Se você talvez seja de utilidade para nós, eu não quero obrigá-la a fazer nada contra o seu temperamento. Mas, se deseja ajudar as autoridades, pode fazê-lo de agora em diante.
Sim.
Mataram um homem nesta casa e tenho motivos para crer que seu patrão nos contou tudo quanto sabe. Eu lhe pediria, portanto, que andasse de olho e ouvido atentos para o caso de descobrir qualquer coisa que possa dar uma pista.
Pode contar comigo, inspetor.
Ótimo.
Com licença, patrão. O carteiro acaba de chegar e trouxe outra carta.
Outra carta?
Sim, senhor.
Deixa eu ver. Sim, sim. Pode voltar para a cozinha.
Sim, senhor. Com licença.
O que é?
Venha ver, Dalva. Venha ver o que chegou pelo correio.
Mas esse é retrato?
O retrato do cadáver. Veja que horror. O retrato chantagista com os ferimentos na cabeça. Exatamente como ficou quando nós o metemos dentro do sofá.
Olha, há um bilhete junto à fotografia. Leia.
Sim. Esta é a prova do seu crime. Agora são 500 mil cruzeiros de uma só vez. Se não quiser pagar, o cadáver será entregue à polícia. Eu sei que vocês mataram Alberto Jacques. O negativo desta fotografia e o cadáver, se o senhor quiser, serão enviados amanhã à tarde, se fizer o que pedimos. Arranje 500 mil cruzeiros e ponha no envelope. Amanhã de manhã, por volta das 9 horas... vá ao Museu dos Personagens na Rua da Assembleia e coloque o envelope com dinheiro no bolso esquerdo do paletó de um boneco de cera representando a figura de Santos Dumont. Se o dinheiro não estiver no local até as 10 horas, o cadáver de Alberto Jacques será mandado ao inspetor Santos. Como vê pelo retrato, ele ainda está em condições para ser identificado. Não avise a polícia ou será pior.
Nossa senhora, o que vamos fazer?
O melhor talvez seja falar com o inspetor Santos.
Não podemos facilitar, bem. Você seria preso. Não, nós temos que nos submeter às exigências do novo chantagista. Eu vou retirar o dinheiro do banco, nós temos que evitar a todo custo que o cadáver apareça.
Não, mas são 500 mil cruzeiros. Não é melhor avisar a polícia?
500 mil cruzeiros não é nada para mim. Amanhã teremos o dinheiro e o levaremos a esse Museu dos Personagens. Mas que espécie de museu é esse?
Uma exposição de figuras de cera em tamanho natural.
Mas para escolher esse museu como local da entrega do dinheiro, o novo chantagista deve conhecê-lo muito bem.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Inspetor Santos? Sou eu, Cacilda.
Ah, Cacilda.
A empregada do senhor Fábio.
Aconteceu alguma coisa?
Sim, senhor. Chegou outra carta.
Outra carta? Explique-me isso, vamos.
O patrão e a patroa não querem avisar a polícia.
Ué?
Parece que há um novo chantagista na história que está com o cadáver do outro.
É mesmo?
É uma coisa complicada que só o senhor poderá entender. Mandar a fotografia do cadáver para o patrão, exigindo 500 mil cruzeiros pelo silêncio.
500 mil cruzeiros? Ué? E...
Dona Dalva retirou o dinheiro do banco e os dois, agora há pouco, botaram no envelope. Estão dispostos a pagar para receber o negativo da fotografia e o próprio cadáver. Eu espiei o bilhete que veio junto com o retrato. O patrão escondeu o envelope no escritório, mas eu...
Ótimo, Cassio Baltimore. Eu preciso dessa fotografia e do bilhete também. Trate de arranjá-los para mim, viu? Eu sei que você tem prática dessas coisas.
Sim, senhor. Daqui a meia hora eu levo tudo para o senhor.
Inspetor.
Pois não?
Eu vim correndo. Aqui estão o retrato e o bilhete.
Uma dúvida, trata-se de Alberto Sachs. É a segunda fotografia dele que eu vejo.
Sim, mas que rosto horrível. Ai, manchado de sangue. E tem os olhos abertos.
A morte dele deve ter sido instantânea. Mas há uma coisa curiosa neste retrato. Você reparou no calendário na parede?
Sim, senhor. Está ao contrário. E marca o dia 16
do dia seguinte ao assassinato, não? Repare também nos ferimentos na cabeça do homem.
Ai, que horror.
Estão todos perto da têmpora direita.
É.
E quanto às mãos do morto...
Cruzes.
Espere.
Credo.
Deixa-me dar um telefonema. Ai, ai... Rosa de Ouro, aqui é o inspetor Santos. Telefonei-lhe apenas para lhe fazer uma pergunta.
Encontrou alguma coisa?
Sim, sim, encontrei alguma coisa. Diga-me, o seu marido, Alberto Jacques, usava aliança de casamento?
Usava aliança, sim, senhor.
Obrigado, Rosa de Ouro. Eu preciso de outro favor seu. Você pode vir ao Departamento de Polícia Judiciária? É um assunto que não pode ser dito pelo telefone.
Estarei aí dentro de uma hora. Até já.
Até já.
O senhor descobriu alguma coisa, inspetor?
Descobri, Cacilda. Agora já sei qual dos dois amigos o seu patrão matou o homem. O senhor Fábio me disse que um deles é canhoto.
Sim, inspetor. O senhor tem razão. O Frício é canhoto.
Foi o que me disseram. Logo, quem matou Alberto Jacques foi você.
Que eu? Mas sim, sim, inspetor. Fui eu mesmo. Com a bengala dele. Como descobriu?
Pelo exame do retrato com aqueles ferimentos do lado direito da cabeça.
Do lado direito? Mas se o agressor for canhoto, é que desfere as pancadas do lado direito. Uma pessoa...
Destra, você quer dizer?
É.
Bateria do lado esquerdo, não
é? Exato, é.
Mas acontece que esta fotografia foi revelada ao contrário. Olha o calendário. E olha o anel de casamento na mão direita do cadáver.
Tem razão. Fui eu, inspetor. Mas em legítima defesa. E o senhor não pode provar nada enquanto não encontrar o cadáver.
Eu sei, rapaz. Mas amanhã de manhã, se a sorte ajudar, o senhor Alberto Jacques aparecerá. Aparecerá no Museu de Personagem da Rua da Assembleia. Sim, porque ele deve estar lá entre os bonecos de cera.
Onde está a figura de Santos Dumont?
Ali adiante, entre Napoleão Bonaparte e Dom Pedro II. Acabo de abrir o museu e a frequência ainda não é muito grande. Vamos.
Sim. Olha, não há ninguém por perto. Aproveite agora. Põe um envelope no bolso esquerdo do paletó desse boneco de cera.
É o que estou fazendo.
Mas essas figuras são tão bem feitas que parecem vivas.
Pronto. Podemos ir embora.
Oh.
O que foi?
Nada. Eu tive a impressão de que os olhos dessa imagem... Essa que representa Dom Pedro II... Eu tive a impressão de que os olhos dela estavam se mexendo.
Vamos embora. Agora que cumprimos a nossa parte, eu espero que o chantagista cumpra a parte dele.
Quem é? Por que você apertou meu braço desse jeito?
Ali, atrás daquela coluna. Aquela moça de vermelho, a bailarina da boate, a Rosa de Ouro.
Onde está ela? Eu não vejo ninguém.
Desapareceu. Estava ali mesmo.
Vamos embora, querido.
Com licença. Você esquece a figura de Santos Dumont. Aqui está o envelope. Como é que é isso? Aquele boneco está se mexendo.
Sim, meu velho.
Agora é você quem não deve se mexer. Mãos ao alto. Larga essa bengala. Está presa em nome da lei.
Inspetor Santos.
Tire essas barbas postiças. Vamos lá. Mostre a cicatriz que tem na fronte. Rosa de Ouro está aqui a meu pedido para desmascará-lo. Você é o chantagista Alberto Jacques. O que você disse?
É, o senhor ganhou, inspetor.
Ah.
Conseguiu me desmascarar. Mas não me obrigará a viver novamente com essa mulher.
Agora compreendo. Ele fugiu de mim. Foi por isso que desapareceu.
Mas não foi apenas isso que o levou a passar por morto. Não é verdade, Alberto? Agora você pode confessar tudo.
Sim, inspetor. Realmente não houve nenhum crime. O senhor já conhece a história, não é? Eu tinha uma certa mercadoria que pretendia vender ao senhor Fábio e estava recebendo pagamentos mensais. Mas meu freguês atrasou o último pagamento. E na noite de sábado, fui ao palacete dele cobrar dívida. Ali encontrei mais dois rapazes e nós nos desentendemos.
Eu sei, um dos rapazes, Cássio, tomou-lhe a bengala e deu-lhe alguns golpes na cabeça. Você caiu e eles, no nervosismo do momento, pensaram que você estava morto.
Eu tinha perdido os sentidos. Quando voltei a mim, estava dentro do sofá na sala. Levantei-me com esforço e saí cambaleando. Peguei a bengala, tratei de fugir dali. Ao passar pela copa, em direção à porta dos fundos, apanhei uma toalha e fui me limpando o rosto com ela, né?
E saiu pela porta dos fundos, deixando-a fechada apenas no trinco. A empregada ouviu-o passar pelo corredor. E ouviu também o barulho de um automóvel.
Eu tinha deixado meu carro nos fundos do palacete. Ali chegando, joguei fora a toalha e tomei o carro. Foi quando dirigia que eu tive a ideia de passar por morto. Era um grande golpe, inspetor. Há muito tempo que eu queria me ver livre da Rosa de Ouro. Além disso, fingindo que tinha sido assassinado pelos rapazes, poderia arrumar mais dinheiro com o meu... assim, com o meu freguês, não é? Então, fui medicar-me numa farmácia, dizendo que sofreram um acidente. Aluguei um quarto noutra pensão e planejei um novo golpe para conseguir mais dinheiro.
Fez uma maquiagem, fabricando novos ferimentos na cabeça e tirou um retrato de si mesmo como se fosse um cadáver.
Pois é, exatamente. Mandei o retrato ao senhor Fábio exigindo 500 mil cruzeiros. Pensei que ia obter minha independência. E tudo, bom, tudo parecia perfeito até que o senhor me apareceu.
Rosa de Ouro me preveniu do seu desaparecimento. Depois de ter devolvido os negativos fotográficos às vítimas de suas chantagens, ela decidiu que a polícia ficaria na sua pista. Mas nunca imaginou que você estivesse vivo e quisesse se ver livre dela.
Mas apesar de não ter morrido... Eu fui uma vítima, inspetor. O senhor não vai prender aquele rapaz, não? Afinal de contas, foi uma tentativa de assassinato.
Não, Alberto. Foi apenas uma boa surra e você a merecia. Haverá uma prisão, sim, mas é a sua. Está preso como chantagista. Posso provar a sua culpa, pois tem em meu poder o retrato de seu falso cadáver e o bilhete que você escreveu exigindo dinheiro para se calar. Graças a esse bilhete, eu sabia que você ia aparecer no Museu de Cera. Mas você não contava comigo.
Não, não contava.
Nem sabia que eu sou muito parecido com Dom Pedro II.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, O Cadáver que Desapareceu. Estiveram em cena na representação de hoje os artistas Fábio Wilson Marcos, Cássio Carlos Cruz, Geraldo Velar no papel de Brício, Auriceia Araújo foi Cacilda, Cauê Filho, Alberto, Neida Rodrigues, Dalva, Ilka Maria, Rosa, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. Controle de som de Renan Fontes, sonoplastia José Marques. Assistente Aldir Santana, contra-regra Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho, supervisão Carlos Leal. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla. Thank you.